dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Matheus e esse é Enquanto a Vida Passa, um podcast para falar de tecnologia e desenvolvimento. Bom, o tema do primeiro episódio surgiu de dois textos que eu li. Um deles chama Goodbye, Object-Oriented Programming, de um cara chamado Charles Scalfani. E o outro é uma resposta escrita pelo Aaron McDye. Basicamente, o que o Charles fala no texto dele é que a orientação, a programação orientada a objeto, o paradigma orientado a objeto, já era. E aí ele explana no texto dele vários aspectos do porquê que esse paradigma não resolve mais os problemas de desenvolvimento que a gente tem hoje e quais são as falhas. Ele basicamente aponta que as falhas da orientação a objeto estão nos três pilares da orientação a objeto, que é hereditariedade. Não sei, estou fazendo uma cara de não sei se é assim que fala essa palavra. Encapsulamento e polimorfismo. E aí ele aponta para cada um desses caras. Ele, na verdade, acho que descreve uns 5 problemas aqui. Eu tô com o texto dele, mas como vocês perceberam, meu inglês é parco, e para traduzir ele, assim, para traduzir esse texto enquanto eu tô conversando com vocês, não vai ser muito fácil para mim. Então eu vou deixar para lá o link que você pode jogar no Google, né? Goodbye Object Oriented Programming. Tchau, programação orientada a objeto. E se você jogar no Google, provavelmente você vai achar a resposta do Aaron. O sobrenome do Aaron, não sei se ficou direito, McDye, McDaid. E aí, o texto do Charles, primeiro, né? O texto do Charles ele vai e aponta que existem vários problemas, e ele fala da falha desses três, né, separadamente, né, desses três pilares. E no final do texto ele aponta que uma solução, um outro paradigma para solucionar isso é a programação funcional. E ele explica por quê e tal. Eu não posso falar muito de programação funcional porque é a única forma de programação funcional com que eu tive um curto relacionamento foi JavaScript. E JavaScript não é uma linguagem puramente funcional, então se você trabalha com linguagens funcionais, sei lá, acho que Erlang é uma linguagem funcional, Clojure é uma linguagem funcional, você vai provavelmente me xingar e falar: meu, você é burro, JavaScript não é uma linguagem funcional. E de fato não é, ela dá suporte. JavaScript é uma linguagem muito bacana para trabalhar com várias coisas, e hoje em dia você consegue trabalhar até com service nela, com server, um auto server, né, usando Node e outras bibliotecas e outras tecnologias que você consegue criar servidores e tal. Então, assim, é uma linguagem bem completa, bem legal, as especificações são muito boas, você consegue fazer miséria com a linguagem. Só que ela é uma linguagem que ela não tem um paradigma tipado, um paradigma muito forte. Então, você pode fazer desde um proceduralzão bonito no arquivo JS para o seu site, até uma linguagem orientada a objeto, ter uma programação orientada a objeto aí com as especificações do ECMA. Acho que a partir do ECMA 5 ou 6, não lembro. Como eu não trabalho com JavaScript, eu posso estar falando merda. E aí você consegue fazer já a orientação, criar classe, criar objetos, instanciar e tal. Enfim, você pode fazer bastante coisa, inclusive programação funcional. E a conclusão, basicamente a conclusão dos arquivos do Charles, é isso, é que você pode migrar para a programação orientada a objeto, que ela vai resolver seus problemas melhor do que o paradigma da programação orientada a objeto. E aí o texto do Aaron, ele vem a contrapontos disso e fala que não é bem assim, e que você sim pode continuar trabalhando com orientação munição objeto e tem esses problemas, mas que você pode resolver eles com, assim, de outras formas. O meu ponto com isso, por que, que eu introduzi esse assunto, assim, seria legal que vocês lessem os artigos, porque obviamente eu fiz um overview fodido em cima deles dois. Obviamente que eles têm outros aspectos, né? E a interpretação também é livre, então você pode concordar que a notação objeto não serve, não é boa, tem problemas que você resolve com o funcional. Mas assim, qual é o meu ponto com isso? Por que, que eu resolvi começar o podcast falando disso especificamente? Não existe, eu não acredito, eu, Matheus, não acredito que haja um paradigma, uma tecnologia que salve todas as soluções do mercado. E qualquer coisa você vai fazer com aquela tecnologia, com aquele paradigma e pronto, está tudo resolvido, você não vai ter problemas. Existem inúmeras histórias no mercado de gente que começou uma aplicação com uma tecnologia e no meio do caminho mudou para outra tecnologia. Teve gente que teve que fazer altas gambiarras, digamos assim, em tecnologias porque tinha um sistema muito grande e não podia mais... entendia que não podia mais mudar ou reescrever, porque basicamente quando você vai mudar de tecnologia você tem que sair reescrevendo todo o seu código, e dependendo do teu ramo, da tua aplicação, do teu cliente, aquilo não vai dar certo. Então é um caso, né? E quando você tem esse tipo de situação, você não tem muito pra onde correr. Vou fazer assim, isso tudo é baseado em experiência pessoal, então eu vou contar um pouco da minha experiência profissional. Eu trabalho com uma empresa que fornece sistema para um nicho específico do mercado financeiro. Mercado financeiro, entenda, compra e venda de produtos baseados em movimentação financeira, não necessariamente bolsa de valores, tá? É que eu não vou, assim, não curto muito falar onde eu trabalho, porque, enfim, é informação da empresa. Posso acabar entrando em algum assunto, em alguma coisa aqui que não seja muito agradável ficar vinculando e tal, então assim. Mas enfim, faz feito o disclaimer. Eu trabalho fornecendo. Eu trabalho fornecendo sistemas para clientes de vários portes. E quando você trabalha com clientes nível banco, por exemplo, você tem assim. Você convive com coisas muito legais, no sentido de, putz, que legal, eles usam tecnologia X, tecnologia Y. Que eles chamam, no mundo do banco, eles chamam de baixa plataforma, né? Só que eles trabalham com um mainframe, que para eles é alta, que eles chamam de alta plataforma, né? E só que, porra, mainframe é um negócio que tá aí desde, sei lá quando, 60, sei lá. Assim, é uma tecnologia que tem muitos e muitos anos de códigos. Nunca botei a mão, não conheço o mainframe, posso falar besteira também, então quem conhece já fica aí o meu pedido de desculpa. Mas pelo que eu vejo, assim, tem código de mainframe que, porra, tá escrito desde na décadas, ninguém muda aquilo. Ou ninguém tem coragem de meter a mão pra mudar aquilo. Então, cara, assim, pelo que eu entendo, você convive com, quando você vai no mercado, quando você vai ver assim, empresas muito grandes, eles usam miscelâneas, assim, eles usam muita coisa, é um ecossistema gigante de tecnologias, e com isso você acaba se deparando com essas coisas assim, mas porra, os caras estão usando COBOL, estão usando mainframe, e eles usam mainframe. Porra, Delphi. O Delphi morreu, não sei o que. Não, Delphi tá vivo, gente. Delphi não morreu, tá? Delphi tá vivo, tá sendo usado, por incrível que pareça. Eu trabalho com Delphi, então não só com Delphi, mas eu trabalho com Delphi também. E sim, roda, muita gente usa ainda a vagas, mas é uma coisa que caiu quase na marginalidade da tecnologia. Mas sim, muita gente usa. E sim, é uma linguagem, assim como JavaScript, que dá suporte à procedural e à orientação a objeto. Você consegue fazer nos dois paradigmas. Aí é uma escolha da arquitetura, de quando começa o sistema. Nem só de arquitetura, né? Ninguém começa arquitetando um sistema do começo. O sistema meio que nasce ali com algumas linhas de código e você vai montando aquele... É uma cebola, né? Cheio de camadas. Não camadas no sentido de três camadas, mas é uma coisa que se acopla aqui, acopla ali. É tipo um Lego gigante, só que tipo comprado de edições diferentes, entendeu? E aí quando você vê aquele negócio tá rodando, você não sabe como, nem até quando, mas ele funciona. E tipo, atende e entrega. Então, o meu ponto nesse episódio é que você tenha muito cuidado quando você vai desenvolver alguma coisa com... Ah, o que, que eu vou usar? Usa o que você sabe, o que você conhece, e aí sempre esteja aberto a outras tecnologias, outras possibilidades. Porque não existe uma tecnologia salvadora, não existe um paradigma salvador. E, cara, você vai precisar reescrever código em algum momento da vida. Porque é assim que funciona. A gente tem todo dia uma linguagem nova sendo inventada, uma linguagem nova entrando na modinha. E uma biblioteca nova, um framework novo. Então, meu... Eu fui fazendo um outro parênteses, pessoal, aqui. Eu recentemente não, há uns 2 anos atrás, depois que eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu parei de mexer com web, né? Eu sou formado, a minha formação é desenvolvimento para web, então eu trabalhava com PHP, JavaScript, e fazia lá o feijão com arroz da internet. E quando eu entrei nessa empresa, eu comecei a trabalhar com Delphi, e aí depois eu passei para trabalhar com .NET, umas coisas assim, mas eu fiquei meio fora dessa parte front-end do desenvolvimento web, e dos 2 anos para cá eu resolvi, por hobby, estudar esse cara de novo. Fui estudar JavaScript e algumas coisas assim, e quando eu comecei a estudar, tinha lá Angular e React. Aí eu falei, porra, vou estudar um pouco dos dois, né? Aí depois eu descobri que tipo, tem React nativo, Native, né? React Native, Native React, sei lá. E tem o React que é o do Facebook. E, porra, cara, tem tanta biblioteca, tanta coisa, Vue. Meu, incontáveis bibliotecas, até mesmo o jQuery, jQuery, sei lá, jQuery ainda tá sendo usado, e sim, ele não é ruim não, cara, ele é bem bonzinho assim, não sozinho você consegue fazer coisas melhores casando ele com outras tecnologias, aí mais um exemplo de como casar tecnologias, então assim, cara, várias coisas assim. Vários exemplos de que não adianta você focar numa tecnologia salvadora, não adianta você achar que tem uma tecnologia que vai resolver todos os seus problemas, porque meio que não existe, e um paradigma, uma forma de arquitetar o sistema que vai resolver todos os seus problemas, porque ele também não existe. Então, avalie bem o mercado que você quer se inserir, o porte das empresas que você quer. Que você quer estar, porque cada segmento, cada tipo de sistema vai ter uma particularidade que aí sim, uma tecnologia ou outra, um tipo de montar o sistema, um paradigma de montar o sistema, uma arquitetura de montar o sistema, vai te fornecer um resultado melhor para aquilo que você precisa entregar. Então, esse é o recado que eu queria deixar. É sobre isso que eu queria falar. Assim, joguei um monte, eu vou melhorar perder foco durante a conversa, mas o meu ponto é esse, assim, não existe tecnologia salvadora, gente. Desenvolvimento de software é um mercado bem legal, eu gosto bastante, mas assim, a gente acaba caindo nessas soluções de prateleira, soluções fáceis, só que não atendem todo mundo, até porque tem cenários e cenários que você não consegue atender com solução de prateleira. Então, esse é o recado. Um beijo, um abraço para todos e tchau!